Parágrafo 18 aborda essa interpenetração entre os princípios organizadores da natureza e do espírito. Quer dizer, a natureza tem dentro de si o espírito. O espírito tem dentro de si a natureza. Isso porque o espírito é o que Hegel chama aqui, se referindo a Schelling, né? O sujeito, objeto, subjetivo, ou seja, essa oposição entre sujeito e objeto, onde prevalece a dimensão subjetiva, a dimensão do espírito, a dimensão consciente, melhor dizendo. E a natureza é sujeito, objeto, objetivo. A dimensão, então, manifestada do absoluto, onde prevalece, né, o lado objetivo, o lado inconsciente. Portanto, tanto a natureza guarda em si o espírito, quanto o espírito guarda em si a natureza. Nesse sentido, seria insensato compreender o espírito desvinculado da natureza ou compreender a natureza desvinculada do espírito. Essas teses, bastante abstratas, têm, no entanto, suas consequências mais palpáveis. Quer dizer, a gente teria que prestar atenção, das consequências advindas, dessas teses, que a princípio, não parecem guardar uma relação com nossas teorias a respeito do espírito, ou seja, da consciência ou da mente, e das nossas teorias também sobre a natureza. Eu pretendo aqui explorar, duas dessas consequências. Na fenomenologia do espírito, Hegel trata da fisiognomia e frenologia, ciências que pretendiam, a seu modo, que o espírito expressasse na sua exterioridade aquilo que uma razão observadora empírica não conseguia constatar. A fisiognomia, por exemplo, advogava a tese segundo a qual o espírito se revelava, por exemplo, nos traços faciais, no tamanho da testa, no formato do nariz, nos lábios e assim por diante, de tal forma que a face do indivíduo, o seu lado exterior, revelava a sua interioridade. A frenologia, por sua vez, defendia a tese segundo a qual a interioridade do espírito se expressa no cérebro, nas várias regiões do cérebro, e depois essas várias regiões do cérebro pressionam o crânio, formando as bossas e as fossas, as elevações e os afundamentos, de tal forma que um exame do crânio nos revelava aquelas regiões do cérebro mais utilizadas, e assim, por sua vez, essas regiões do cérebro expressavam aquilo que ia na interioridade do espírito. E de tal forma que o espírito, então, poderia ser descoberto ao ser detectada a sua exteriorização. Frenologia e fisiognomia não chegaram a uma tese extrema, aquela segundo a qual ou o espírito não existe, ou o espírito é uma manifestação, um epifenômeno, uma sobremanifestação das atividades cerebrais ou de algum elemento fisiológico empírico. Mas fisiognomia e frenologia estavam a meio caminho dessa radicalização, o que, aos olhos de Hegel e também de Schelling, não se justifica, uma vez que tomar o espírito na sua total exteriorização, no seu lado exclusivamente exterior, ou seja, um espírito totalmente prisioneiro do lado material, isso é tão unilateral quanto querer desvincular o espírito da matéria, a mente do corpo, como foi a tese que prevaleceu, né, em boa parte do pensamento medieval e na Idade Moderna. Ou seja, a tese de que o espírito encontrava no corpo algo totalmente heterogêneo e mesmo um obstáculo à sua realização. Ou seja, entre esses dois extremos, encontra-se essa imanência da natureza no espírito, o fato de que o espírito, tem que ser articulado, com o corpo, a mente tem que ser articulada com a matéria, uma vez que, a natureza é imanente ao espírito. Nesse sentido, tanto uma posição que advoga uma separação radical entre espírito e matéria, quanto aquela outra tese que advoga, por assim dizer, né, o afundamento ou o atolamento do espírito na matéria, ambas não fazem jus, não fazem justiça a essa imanência da natureza no espírito, da necessidade de pensar, o espírito na sua relação com a matéria.